recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto, estou aqui com Cecília Garcia Marcon e Vilto Reis para falar com vocês sobre livros de road trips.
Olha, ele fez até um sotaquinho aqui de estudante de idiomas, hein?
Olha só, e a gente está gravando de dentro de um carro, vocês esqueceram de falar isso.
Quem tá dirigindo?
Boa pergunta.
Arthur, você dirige?
Não era piloto automático?
É um Tesla.
É um Tesla.
Ah, não!
Não!
Ai, cara, que merda.
Então vai bater, galera. Vamos gravar antes que dê merda. Vai faltar pouco pra dar bosta.
Mas antes de bater, fique com a sessão de recadinhos. O recadinho de hoje, então, é para convidar você, querido ouvinte, a participar da live do Clube de Leitura 2023 de janeiro, o quadrinho Pele de Homem, de Hubert e Zanzin, que vai acontecer no dia 4 de fevereiro, de noite, no horário já tradicional, no canal do 30 Minutos do YouTube.
Qual é o horário já tradicional, Arthur?
7 horas.
Professor é foda, né? Você parou? Vocês repararam? Qual que é o horário? Tá? Responde aí, já que você tá prestando atenção, então, criatura.
Foi um livro indicado pela Cecília, que vai um quadrinho, se passa na Itália renascentista, conta a história de Bianca, Giovanni e Lorenzo, praticamente um triângulo amoroso. Bianca se casa com Giovanni, e aí ela recebe de herança, ela descobre que na família as mulheres têm a possibilidade de usar a pele de homem e virar um homem, um jovem bonito pra andar pela cidade. E isso faz com que ela se meta em diversas aventuras.
Altas confusões.
Confusão é uma palavra muito, muito representativa pra dizer o que acontece naquele quadrinho.
Dá bosta pra todo lado. Ei, que legal! Só alegria, vamos lá. Pra quem é assinante, eu já dei umas diquinhas ali de coisas pra prestar atenção, né? Mas aí eu vou comentar sobre elas na live também, que eu acho que tem vários pontos muito interessantes pra gente pensar a partir dessa história maluca!
Exato. É uma história pra quem gosta de... abrange um amplo espectro de interesses. Tem religião, sexo, humor, nobreza, arte, carnaval... uma série de coisas ali.
E um pouquinho de fantasia ali, né? Porque essa pele ali, essa transformação e tal, também tem esse elemento ali de... um elemento fantástico muito interessante. E já diria Beyoncé, né? If I were a boy. Fica aqui esse questionamento.
Então, não deixe de participar se você quiser saber se você vai ler o livro, se você quiser ler o livro e participar. Tudo dá tempo, a gente espera você lá. Tá bom? Vai falando ali basicamente de viagens, né? Principalmente viagens feitas de carro, por isso que road trip, então viagem e estrada. A gente tava conversando aqui antes de gravar esse episódio, né? Acho que a gente pode destacar na trajetória desse tipo de narrativa, um pouquinho também daquele ímpeto de modernidade, de vencer as maiores distâncias e a menor quantidade de tempo possível, né? Sei lá, fico pensando na Volta ao Mundo em 80 dias, né? Esse tipo de coisa. Inclusive, tem um podcast que a Ceci gravou sobre a Nellie Bly, que não tem nada a ver sobre esse assunto, mas a Nellie Bly foi uma das mulheres a viajar o mundo com balão. Depois de ouvir um monte de homem falando pra ela, você não vai conseguir viajar de balão, uma mulher sozinha não consegue nem fazer a mala.
Aí ela virou e falou assim, nossa, então segura aqui o meu chá.
Exato. E aí acho que vem muito desse primeiro ímpeto de fazer grandes percursos com veículos. E também depois, mais pra frente, ela foi... esse tipo de viagem foi se alinhando a um certo grupo cultural, uma certa maneira de ver a vida, né? Que a gente vai ver ali o Jack Kerouac, a gente vai ter o Hunter Thompson e as viagens dele maluca pra fazer a cobertura do jornalismo literário que ele propunha fazer ali. E a gente vai tendo nessa metade do século XX ali uma carinha diferente pro road trip, que eu acho que a gente vai se informando a ideia que a gente tem hoje desse tipo de narrativa, né? E acho que é interessante pensar também sobre o que esses tipos de experiência propõem, né? O porquê que essas pessoas viajam, o porquê que por muito tempo foi um ato de rebeldia, uma forma de aproveitar e viver o mundo por aqueles que acreditavam na contracultura, né? A gente tem aqui no podcast, caros ouvintes, um homem que foi de carro, que viajou.
Eu pensei que você ia dizer que era da época da contracultura. Eu falei, porra!
E é da época da contracultura. Vilto Reis.
Como assim? Tem outra pessoa aqui que não se identificou ainda.
Conta como foi, Vilto, essa viagem, pra onde você foi, aos ouvintes que não ouviram o nosso cast de indicações de livro para viagem.
Lá nos idos de 2013, porra, já faz quase 10 anos disso, cara, metade de 2013, a gente teve a brilhante ideia de... Ah, vamos fazer uma revista que vai se chamar Viagens Literárias. Tá, onde é que a gente vai fazer a primeira viagem?
A juventude bota a gente pra fazer umas coisas, né? Quer dizer...
A gente tem umas ideias, puta assim, merda. Né? A gente ainda achava que a revista dava dinheiro. Aí, beleza, vamos fazer uma viagem pra Buenos Aires. A gente saiu, cara, de carro, de Santa Catarina. Não, ok, eu falei de carro, né? Mas era um Corsa 1.4, assim, não é? É tipo, né, sei lá, uma caminhonete, uma coisa assim.
Tinha um arzinho condicionado, viu? Não.
Eu acho que não lembro. Mas era inverno, então mais tranquilo, né? Aí a gente saiu de Corsa 1.4, fizemos 1.800 quilômetros até Buenos Aires. E com boa parte do caminho, o meu amigo Juliano Rodrigues dirigindo. Cara, assim, apesar de toda a loucura, que eu não sei se eu teria coluna pra fazer isso hoje em dia, né? Capacidade física pra aguentar essa viagem hoje em dia. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, cara. Chegar em Buenos Aires 3 horas da manhã sem um GPS, tendo só anotado num papel a sequência de ruas pra chegar no hostel. E aí, tipo, saber que eu precisava achar a Avenida 9 de Julho. E aí um amigo meu para, né, o que tava dirigindo do nada, para do lado do mendigo e fala, ô... 9 de julho! E o mendigo ficou olhando assim pra cara, assim, tipo, cara, o que vocês estão falando em português, sabe?
Que isso, mano, que a gente tá em janeiro.
É. Só te ouvir, eu tive 5 crises de ansiedade aqui, meu Deus do céu.
Cara, assim, foi uma das coisas mais malucas e mais divertidas que eu já fiz, tipo... Como eu tá no hostel e aí, tipo, tá tentando falar em espanhol com uma pessoa que eu achei que era argentino e depois descobri que ele era um mineiro e tava nós dois tentando falar em espanhol um com o outro. Enfim, assim, é uma série de coisas, assim, que, cara, eu vou contar isso pelo resto da minha vida. Então, só digo uma coisa, viagem, cara, viagem. Se possível, eu faço isso de carro.
Mas não precisa também sair só com o papelzinho com a sequência das ruas na mão, entendeu? Não faço isso.
É, mas isso. Era 2013, né? 2013.
Não importa. Viu, todo céu. Nossa senhora, que bom que ninguém te esfaqueou. Que bom. Minha nossa, gente. Cês... Gente, por...
2013, o GPS mais confiável era aquele que você comprava no camelô e tinha que torcer pro mapa estar atualizado, que senão ele ia te mandar entrar numa rua que nem existia há 20 anos.
Deus é mais... Não, gente, não consigo, não. Tá vendo? Da série, porque homens vivem menos aí, tá vendo só? Imagina, gente, eu nem saio de casa, capaz.
Você nunca dirigiu pela sua intuição, Cecília, por chegar num lugar?
Vildo, eu nem consigo dirigir sozinha, porque eu sou tão ansiosa com a possibilidade de repente, atrapalhar o trânsito de alguém que eu começo a chorar antes, entendeu? Comigo... Eu sou louca.
Hoje eu sou totalmente dependente do GPS, mas eu tenho saudade dessa época que eu falava, ah, eu vagamente tenho a impressão de como se chega àquele lugar e eu vou tentar ir. E normalmente você não chegava no local. Mas enfim, às vezes dava certo.
Eu fazia isso a pé, não dava certo mesmo não.
Por exemplo, acabou a gasolina assim no meio do nada, assim no interior do Rio Grande do Sul, e era tipo milharal pra tudo quanto é lado, parecia a cena do Colheita Maldita.
Não, milharal, eu ia falar, milharal não dá pra bobear.
Então é isso, né, porque aí pode ter de tudo, né, além de pessoas, pode ter tipo cobras, sapo, velho, que, nossa, assim, gente, não, parem com isso.
Mas pra morrer basta tá vivo também, né, Cecília? Enfim, concordo que é da série Homens Vivem Menos.
Mas será que, assim, pra morrer basta estar vivo. Mas será que a gente de fato precisa testar até o limite? Tipo, vamos ver até onde eu consigo ficar vivo? Fica aqui o questionamento.
Cara, ó, só um fato assim, né? Uma vez eu estava na frente da minha casa, 1 hora da manhã, da casa do meu pai, na verdade, quando eu morava lá. E a gente estava conversando com um amigo meu, a gente tinha voltado de uma lanchonete e, de repente, um carro veio desgovernado com um motorista bêbado e atropelou a gente. E, tipo, tinha uma coluna ali que poderia ter me jogado contra a coluna e ter me prensado. Isso 1 hora da manhã, num sábado, na calçada da minha casa, um bairro residencial. Enfim, às vezes o improvável acontece também. Mas estou aqui, tô aqui gravando. Sobrevivi a viagem para Buenos Aires, sobrevivi ao atropelamento.
Nem dirigiu bêbados, nem fica na calçada uma hora da manhã.
É, dirigir bêbados já é uma outra série de histórias que é de uma fase sombria da minha vida, mas aí é outra coisa.
Que isso, viu? Chega nesse assunto. Vamos pro cast.
O Arthur até se perdeu, né, na sequência. Ele, vamos pro cast, como se estivesse saindo da abertura.
Não, essa parte aí agora eu fiquei em choque, Vitor. Agora você tá quebrando a imagem que eu tinha. Aos poucos o vidro vai trincando.
A Cecília lembra dessa fase bem ruim, 2016, assim. Tinha dias, tipo, no outro dia eu não lembrava como eu tinha botado o carro na garagem, que eu não recomendo.
Ainda mais a gente aqui, eu, com essa tranquilidade de espírito mesmo que eu tenho, que é uma coisa de boa. Que aí eu ficava preocupada com o menino lá, a sei lá quantos quilômetros de distância. Porque ele chegava, mas eu só ficava menos preocupada porque ele tava falando comigo, ou seja, vivo tava, né? Então, foda a vida. Mas tudo passou, né, Vilto? Estamos aqui hoje contando isso, dando risadas. Olha que coisa boa que é ter essa sustentação do tempo aí para as nossas cagadas todas, né?
É, e eu conto isso com vergonha, essa parte, né? Não como, tipo, com orgulho, como, sei lá, algumas pessoas fazem assim, das histórias de bêbado.
É porque essa 2016 eu não existia ainda.
Então... Ai, meu Deus do céu. Você tava terminando de se alfabetizar, como é que você ia participar?
Houve o programa de retrospectiva de 2016, aquele que tem o Belchior na capa.
É isso, cara, ouvinte. Eu vou deixar aqui o link pros autores já citados aqui, dos episódios antigos, e essa retrospectiva de 2016, para quem quiser lembrar do Vilto antigo. Do Vilto alto astral.
Bem alto astral, tá?
Muito bem, então, Ceci, vamos começar com a sua indicação, agora que a gente já viu que o Vilto é um defensor da contracultura, da moral e da ordem. Vamos começar com a sua indicação. Que livro você indicaria para quem quer ler narrativas que se passam aí na viagem, no asfalto?
Não, eu só queria fazer um comentário antes da gente começar. As indicações dizem muito a respeito de como cada um se sente com a ideia de sair dirigindo sem rumo por aí. Se você é psicólogo da psicanálise, você vai virar e falar assim, vai perceber a neurose de cada um com essas indicações. Um beijo e divirtam-se. É só isso. Um reclamo.
Não, pô. A minha não é assim, não.
Ah, você que acha, né? O seu inconsciente fez o contrário, Arthur.
Cara, eu acho que se um psicólogo me analisasse por tudo que eu falo no 30 minutos, sei lá, né? Sanatório, no mínimo, né? Mas... Bom, eu vou surpreender a todo mundo indicando um livro do Murakami.
Ah, não? Gente, olha, sério, eu tô há 10 anos passando por isso já, eu não aguento mais. Sério mesmo, deu pra mim, eu não consigo mais.
Inclusive, né, eu vou aproveitar aqui pra dizer que eu estou no meu canal do YouTube falando de um livro do Murakami, quinzenalmente, dando aula sobre romancista como vocação do Murakami, tá? Cada aula sobre um capítulo do livro, e não fui eu que escolhi o livro pra essa série de aulas. Isso é o que é de mais surpreendente no estudo. Então, se vocês quiserem aí acompanhar uma série de aulas no YouTube, tá aí, fica o convite.
O mundo deu errado mesmo, né?
Não basta loucura, né? Você tem que achar outros loucos pra ser louco com você. Essa é a tônica desse programa. Bom, eu vou indicar Caçando Carneiros, do Murakami, embora poderia se falar de vários outros livros do Murakami. E muita gente classifica esse livro como um thriller, mas é um thriller do Murakami, né, gente? Então... 50 páginas pra apresentar um personagem, pode acontecer? Pode.
Que dó, que é isso? A vida é uma só.
Né? Basicamente isso. Mas pra um cara que diz, né, no livro dele, o Romancista com Vocação, ele diz que pra você ser um romancista, você não pode ser muito inteligente, então... Dá pra se esperar disso, assim. Mas basicamente, o que é a história, né? O protagonista do livro é um personagem, né, que leva uma vida tranquila, né, tem um defeito de caráter de ser publicitário, né, e ele basicamente tem aquela vida, assim, né, mas tudo muda quando ele recebe uma carta de uma pessoa que é uma modelo de orelhas sedutoras.
Quê?
Isso tudo se envolve com um grupo político de direita, olha só. Um chefe enigmático e, por incrível que pareça, um homem carneiro. E aí ele vai fazer uma road trip pelo interior do Japão.
Não, pera só um pouquinho. O que é um homem carneiro? Eu quero essa explicação. O que é um homem
carneiro? Ah, cara, mas aí se falar, estraga o livro, né? É o final do livro, é o ápice do
livro. Nossa, não. Eu, infelizmente...
Você tem que ler o livro pra entender o que é um homem carneiro.
Vou ter que morrer com essa dúvida, não foi dessa vez, etc.
E aí, basicamente, o personagem atravessa o Japão vivendo coisas muito bizarras até encontrar o homem carneiro, né? E que, claro, se você for, né, um psicólogo, quiser fazer uma análise do Murakami e tal, boa sorte pra você. né? Ou Boa Sorte pro Murakami, não sei. Mas é um livro, assim, bem estranho. Inclusive, eu tenho quase certeza que é nesse livro que tem uma cena que chove peixes. Ou é no Kafka Beira-Mar. Mas faz parte. Mas tem vários outros do Murakami que tem histórias de viagem. Inclusive o Norwegian Wood, né? Que é um dos livros dele mais vendidos. Também tem uma pegada, assim, de road trip em certo momento.
Antes de passar pra Ceci, Caçando Carneiros foi o único romance do Murakami que eu li. E aí eu acho que é importante pensar, quando a gente fala do Homem Carneiro ou de algumas coisas, o Murakami, ele trabalha muito com a questão do simbólico, né?
Supostamente, né?
Isso é o que você acha, né, Arthur?
Do que eu li do Homens e Mulheres e do Caçando Carneiros, eu acho que muitas das coisas que ele trabalha ali é no nível do símbolo ali, né? No nível da... ele trabalha com uma narrativa concreta, mas trabalha muito com esse espaço estranho que o Vilto falou, com questões que envolvem símbolos e analogias e metáforas e coisas do tipo. E o Caçando Carneiros foi o primeiro e único romance que eu li dele por enquanto, e eu devorei, assim. Eu peguei ele numa sexta-feira de tarde, comecei ele no sábado de manhã, domingo à tarde já tinha acabado já.
É assim que se lembra tanto. Não, mas só um ponto, tá? Eu meio que comecei a ler escritor japonês pelo Murakami, né? E aí eu sempre tinha essa perspectiva, porque ele é um cara muito simbólico e tem umas ideias muito bizarras, não sei o quê. Aí tá, de onde eu fui ler um escritor realista, se eu não me engano foi o Kenzaburo Oi. E aí, cara, tinha uns personagens tão bizarros, eu falei, eu acho que não é um ponto do Murakami. Eu acho que isso é meio normal lá naquela cultura. E aí, enfim, foi isso.
Eu só li esse daí do Murakami e eu li o Voragem também, que não é dele, né?
Ah, isso eu não conheço.
O Voragem é do Junichiro Tanizaki.
Junichiro Tanizaki.
Eu não sei falar esse CH, eu não sei falar, mas é esse daí. É bem legal também, é bem interessante. Muito bem, Cecília. E você, qual a sua indicação?
Não vale repetir Murakami, tá? Só pra te falar.
Nossa, ai caramba! Gente, dá 5 minutos aqui que eu vou ter que ver outra agora, né? Eu vou começar com a história mais... a mais traumática pra mim de road trip. Porque ela junta duas coisas que me deixam apavorada, que é a ideia de viajar sem rumo e a ideia de pedir carona para viajar sem rumo. Pavor, não consigo, gente. Em outra vida, ou depois de uns 10 anos de terapia, talvez resolva. E o livro que eu vou indicar, porque eu gosto muito do livro, infelizmente muitas pessoas viram apenas o filme e não foram pro livro, que é muito mais profundo, é o Na Natureza Selvagem, do John Krakauer, que foi adaptado pro cinema, tem a trilha sonora belíssima do Pearl Jam e tal. E conta a história real do Christopher McCandless, um jovem de família muito abastada, que larga tudo porque ele quer viver ali igual o Turro, o Tolstói. Ele faz o Tolstói, tá? É isso que ele faz, tá bom? Só que ele tinha, tipo, 20 anos e não 80, entendeu? E ele não era tão cuzão como o Tolstói, que deixava a mulher com os 13 filhos enquanto ele ia lá escrever na Karenina.
Nem era um conte.
Sem comentários. Então, vai contar a história. O corpo do Christopher McCandless foi encontrado num trailer do Alaska. E aí, o John Krakauer, que é um jornalista que trabalha ali com uma escrita mais do jornalismo literário mesmo, dessa investigação, né? E usando a técnica narrativa para contar algo não ficcional, ele vai reconstruir todo o percurso que o McCandless fez. Enquanto ele era o Alexander Supertramp, que era o pseudônimo, o codinome dele, digamos assim. E ele andou por muitos estados, então ele pegava carona, ia de carro pra um lugar, pra outro, pra papai. E o Krakauer, ele refaz todo esse percurso até chegar ao Alasca, reconstruindo essa trajetória, através também das conversas ali, assim, né? Com pessoas que conheceram e que foram muito tocadas pelo idealismo desse rapaz, que se fudeu, né? Porque tomou uma decisão muito equivocada de ir pro Alasca no momento do verão, que é quando a fauna não tava lá, ou seja, ele não tinha o que comer, né? Porque a fauna do Alasca está lá no inverno, né? Pensem comigo, né? Fauna que é natural de lá, etc. E aí ele não tinha ali um grande conhecimento aprofundado, ninguém tem certeza se ele morreu de inanição ou de envenenamento, né? E esse filme acabou virando um hit, né? Adaptação, pelas razões mais equivocadas, assim, mas principalmente porque existe essa ideia de... Rolou meio um movimento carimbaquinha com esse livro. Vocês acompanharam essa treta de blogueira? Claro que não, né, rapazes?
Não.
Como não, Cecília? Porque a minha amiga, lembra que eu falei pra...
Ah, é verdade. A sua amiga é uma das que a Karen Bacchini causou lá. É. Então, rolou uma treta da Karen Bacchini quando foi que foi... A Karen Bacchini é uma blogueira, viu? Que foi pra Bali e falou que lá, nossa, as pessoas eram... Não tem nada, mas elas são muito mais felizes, porque elas não têm nada.
Tá.
Ah, que legal. Então, o filme acabou virando um hit dessa forma. É horrível, né? Porque aí as pessoas falam assim, tá vendo? Ó, ele foi... E na verdade não é isso, porque a última coisa, o último recado que ele deixa é o quanto ele sente falta de compartilhar a vida dele com as pessoas, que o grande aprendizado dele não era esse. Então, assim,
nossa, mas interpretar esse filme errado, cara, é... Nossa.
É, não, mas o que eu mais vejo, viu, toda a galera que gosta do Natureza Selvagem, é a ideia de, putz, ele que tá certo, tudo isso que a gente tem é supérfluo, porque a gente tem que viver com menos coisas, e não é nada disso que a história trata, sei lá, né, pelo menos pra mim não foi isso que pegou, e eu acho que muito da minha interpretação tem a ver com ter conhecido um pouco mais do McCandless através da reconstituição que o Cracker faz. Então, eu indico bastante essa leitura e vai passar bastante por vários lugares ali que estão fora dos retratos dos filmes americanos, assim, né? O filme americano é Califórnia e Flórida.
Estátua da Liberdade e Central Park, acabou.
No máximo, né? Esquece ali que tem outros lugares ali pra ver, no máximo Boston, né? Mas Estados Unidos tem um meião ali que é muito diferente, né? Então, também vai ter essa descrição desses espaços que eu acho bem legal. E o Cracker é um escritor muito habilidoso, no meu ponto de vista. Então, eu acho que é uma ótima indicação. Eu
vou deixar os links aqui pra quem quiser ouvir um pouquinho mais. Pasmem, existe um episódio do dia 10 de fevereiro de 2014, o episódio número 19... que é dedicado única e exclusivamente ao Na Natureza Selvagem.
Qual você acha que é a chance de eu ter pentelhado todo mundo?
É um dos meus filmes preferidos, tá?
Eu acho que esse podcast pode ser que a gente tenha falado coisas que envelheceram mal pra caramba. Mas faz parte, entendeu? Porque também a Cecília de 23, 24 anos é a Cecília de 33, 34, né? Vai fazer o quê? Às vezes a gente fala bosta mesmo, mas fica aí se vocês quiserem ouvir.
Eu preciso dizer que, tipo, cara, eu tive uma fase muito ruim ali pelos 20 anos que eu li, né, A Desobediência Civil do Turro por causa desse filme, né? E aí eu também comecei por essa vibe de, cara, é melhor tu não ter nada e eu não vou mais comprar roupa e eu... as coisas... Enfim, juventude, jovens.
Acontece,
jovens,
né? E é melhor, acontece, faz parte. Inclusive a gente é o que a gente é agora porque a gente foi o que a gente era naquele momento.
E precisa acontecer pra não acontecer quando você tem 50 anos.
E agora pensando, né? Eu critiquei as pessoas que interpretam o filme dessa forma e eu realmente interpretei o filme dessa forma quando eu tinha 20 anos, olha só.
Olha que bom.
Olha só, ainda bem que o tempo passa, né?
É, bom, então eu vou fazer a minha indicação, que eu acho que vai um pouco na linha do que a Ceci falou, mas não muito exatamente. É, eu vou indicar um que é não ficção, interrogação, que é o Medo e Delírio em Las Vegas, uma jornada selvagem ao coração do sonho americano, do Hunter Thompson. Pra quem não conhece o Thompson, ele é um jornalista estadunidense, que vai escrever ali, que vai fazer parte daquele movimento dos anos 60, 70, de mudança na forma como o jornalismo era pensado nos Estados Unidos, que é pensar um pouco no jornalismo literário. E ali acontecem algumas coisas naquele momento, né? Então a gente tem o Gay Talese, o Tom Wolfe fazendo alguns experimentos, algumas experimentações com essa linguagem da reportagem do jornalismo. E o Thompson, ele vai fazer uma coisa bastante única, bastante particular, que é o que vai se chamar de Gonzo Jornalismo depois, né? E aí a ideia do Medo e Delírio em Las Vegas é que ele é contratado pra ir cobrir um evento esportivo. Ele gasta o dinheiro inteiro em drogas. Assim que ele chega lá, enche o carro, vai cheio de droga pra lá, ele não cobre o evento, ele faz um artigo completamente psicodélico, completamente maluco, pra entregar pra revista, e o livro é o resultado dessa reportagem, né, que é essa viagem de carro que ele faz, é uma narrativa em primeira pessoa com um alter ego dele, o Raul Duke, que ele faz ali até Las Vegas pra cobrir essa corrida de motocross, acaba caindo numa convenção de promotor público, ele encontra ali um advogado.
Meu Deus!
Um advogado samoano que você não sabe exatamente o que é que funciona, então aí tem referência a maconha, LSD, mescalina, cocaína, éter.
Arthur, você não era assim, não era você que indicava coisa assim.
Por isso que eu falei, esse livro não tem absolutamente nada a ver comigo, mas eu acho que eu indico ele por um motivo muito específico. Eu tenho uma preguiça gigantesca de narrativas que seguem por esse caminho. Eu li o John Fante quando eu tava na faculdade, e eu peguei uma birra gigantesca de todo e qualquer tipo de narrativa, porque parece pra mim que os personagens, eles confundem talento com egocentrismo. E isso pra mim é uma coisa insuportável. Então a gente tem ali um personagem que passa por uma crise, ele descobre que o capitalismo é horrível e que ele é um gênio incompreendido, e por causa disso ele resolve que ele vai ser escroto com todo mundo, porque o capitalismo machuca só ele e ele é um gênio e todo mundo que se foda. Tem um pouco de preguiça dessa linha narrativa. E eu li o Thompson único e exclusivamente por obrigação pra fazer uma disciplina, pra fazer um artigo na pós. E enquanto eu lia, eu falei, ah, é isso? É isso aqui que eles queriam fazer, entende? Porque ali eu acho que existe uma outra pegada, uma outra intenção, uma outra proposta que o Thompson faz e que chama muito a minha atenção, principalmente porque ele parte dessa intencionalidade da não-ficção e subverte o bagulho totalmente, porque o que ele fala ali, o que ele escreve, é uma percepção de alguém que tá até a tampa de droga. E é muito interessante como ele brinca com essa percepção, porque ele começa a colocar uns bagulho nada a ver, ele começa a colocar bicho, começa a colocar batida de policial, coloca várias outras coisas ali no meio daquela narrativa, e essa sensação estranha, essa sensação de ler o romance, coloca você nessa busca de entender um pouquinho o que tá acontecendo, até onde vai, o que a percepção, a sensação do uso de droga, sabe? E isso eu acho que ele faz de um jeito muito bem feito, e que não dá preguiça, necessariamente. Enfim, e ele faz parte desse movimento de quebrar um pouco essa ideia do sonho americano. Enfim, ele era um ativista, afinal de contas, ele tinha uma proposta, uma proposição de insubordinação, de contracultura também, e que nesse texto ali eu acho que é um dos textos melhor para conhecer a ideia dele do que é um texto, né? Até hoje a gente vê a questão da tentativa de fazer um jornalismo gonzo, mas é muito complicado atingir esse ponto. A gente teve aqui no Brasil, uma época que o Arthur Veríssimo foi apontado como um pouco de si, herdeiro de gonzo jornalismo, mas é muito diferente, porque ele cai de novo na confusão de talento com egocentrismo, e aí ele não passa a fazer essa imersão que o gonzo propõe, né? Mas a ideia de valorizar quem ele é, de falar qualquer babaquice e escrotidão, que ele não poderia se fosse sobre outra alcunha, sabe? Então, pra mim, foi bem divisor de águas nesse sentido, pra entender o que esse tipo de narrativa pode trazer. Mas totalmente diferente...
Fui pra Las Vegas e olha no que deu.
Totalmente diferente do que eu faria na minha vida. Você, se for psicólogo, tá querendo me analisar? Não uso drogas. Não dirijo. Não tenho vontade de ir pra Las Vegas.
Então você está o quê? Projetando aquelas que não deixam osso, né?
Vilto, você tem mais uma indicação pros nossos ouvintes?
Só pra falar que eu li esse livro, achei legal, porém... Eu não fiquei com essa impressão toda aí do Arthur, não, assim.
Pode bater diferente, porque eu tava pelo período de pesquisa também, né? Enfim, pensando na comunicação.
É que eu acho que eu li depois de ter lido os livros, tipo, do Jack Kerouac e né, o Uivo do Allen Ginsberg, assim. E aí, tipo, eu fiquei meio... Não sei se é porque eu fiquei comparando muito, provavelmente foi isso. Eu fiquei meio frustrado, assim, achei meio fraco, assim.
É porque o lance dele é que ele faz isso na revista, né, no jornalismo. E isso é uma coisa muito difícil, muito doida de pensar.
Então, assim, eu achei informações legais, porém, tipo, tá, beleza. Tipo, não me envolveu muito, assim, sabe? Mas pode ser que foi muito uma coisa, assim, de momento também. É, o outro livro que eu vou indicar é um livro que, tipo, apesar desse título, eu diria que é um livro de filosofia. Não sei. Eu diria que é um livro de road trip? Não sei. Eu diria que é um livro sobre Zen e budismo? Não sei. Mas provavelmente foi a primeira coisa que eu li sobre budismo, bem entre aspas aqui, porque não é muito sobre isso. Mas é muito sobre essa coisa de a viagem como uma forma de autoconhecimento. E que o título do livro é Zen e a Arte da Manutenção de Motocicleta, uma investigação sobre os valores. E é um cara viajando junto com o filho dele, né, e aí, assim, à medida que a narrativa avança, e é um livro longo, sabe, é um livro de 450 páginas, assim, não é, tipo, um livro de 100 páginas, e à medida que a narrativa avança, eles vão tendo algumas conversas, onde entram alguns temas filosóficos, mas assim, é umas conversas bem existencialistas, assim, enfim, assim, não é um livro simples de ler, por mais que, Zen, a manutenção de motocicletas, parece uma coisa meio bobinha, assim, pelo título. E eu acho que foi uma boa jogada, assim, pra, tipo, fazer com que mais gente experimente o livro. Mas é um livro que, sabe aquele livro que tu lê, assim, algumas páginas e de repente tu dá uma parada, assim, tu fica pensando sobre a vida. E eu faço uma analogia, né? Eu até brinquei com o pessoal antes de gravar, que eu falei, ah, eu vou falar sobre os aspectos psicológicos da viagem. Mas o que acontece numa viagem muito longa, assim, né? Além de tu ficar de saco cheio. Chega um momento que tu pula aquelas conversas banais do dia a dia. Sabe a conversa do oi, tudo bem? E aí, será que vai chover? Ah, como é que você tá hoje? Ah, tô bem, que todo mundo responde no automático. Então, chega um momento que tu começa a falar de coisas que normalmente tu não fala com teu amigo. Chega um momento que, tipo, começa a lembrar de coisas que normalmente tu não lembra, porque tu tá naquele espaço confinado e ainda mais se tu não tiver um celular com internet e aí automaticamente essas conversas, né, elas vão e voltam e às vezes elas morrem e às vezes elas ganham novos tons que normalmente tu não tem esse tipo de conversa em profundidade com as pessoas. Então, assim, de certa forma foi um livro que eu curti muito na época, não sei se eu gostaria de ler ele hoje, mas acho que vale a pena futuramente eu dar mais uma olhada, assim, porque eu gostei demais desse livro quando eu li pela primeira vez. Enfim, é um road trip com uma pegada totalmente diferente, assim, e acho que vale dar uma conferida. Ao menos gostava, não sei se eu gosto ainda hoje.
Eu ia falar isso, mas eu tava com medo de falar besteira, mas eu acho que há muito, muito, muito tempo, quando eu tava procurando algum episódio sobre livros de escrita, o Vilto indicou isso, mas assim, há 400, 300 episódios
atrás. Não é esse, é parecido o título. É um livro do Ray Bradbury que se chama O Zen e a Arte da Escrita.
Ah, então é isso. Então eu ia fazer confusão.
Houve um período cultural quando o Zen chegou nos Estados Unidos, muito pelo D.T. Suzuki, que era um cristão japonês que estudou Zen academicamente. E ensinava Zen, ou seja, ele não era um praticante Zen que ensinava Zen. E aquilo se popularizou na Califórnia, né? Então, tipo, meio que virou moda, assim, é. E aí, tipo, saíram vários livros que se tornaram best-sellers, que era o Zen e não sei o quê. O Zen e não sei o quê. E não eram sobre Zen, no final das contas. Então, enfim, coisas da cultura americana.
Você quer puxar a nossa indicação dupla?
Posso. Vou puxar aqui uma indicação, então, já que a gente entrou em coisas mais leves. Porque fomos agraciados... presenteados com a existência da HQ mais fofinha que vocês vão ler, indicada pelo 30 Minutos. Me atrevo a dizer, falo com tranquilidade, que é Suzette ou O Grande Amor, do Fabien Thoumet, que escreveu o Não Era Você Que Eu Esperava, que foi do nosso clube de leitura, que a gente fez o episódio com a Marta também, nós três e a Marta, falando sobre a obra dele. E aqui ele mostra, cria uma história... Cara, é muito bonita e fofinha e de quentinho no coração, que é a história... Suzette é a avó da Noemi, e aí a Noemi descobre ali logo depois que o avô morre, né? A Suzette tá viúva e ela descobre, na verdade, que essa relação entre os avós não era ali o que ela imaginava que teria sido, que é uma coisa que acontece com a gente, nossa, meus avós estão casados há 60 anos, meus avós... E aquela relação, ela às vezes cria uma magia que não há ali, né? É uma coisa que a gente fabrica. E que não só isso, mas que a Suzette tinha um amor de juventude que ela meio que ficou aquele sentimento guardado ainda. E a Noemi, que também tá numa daquelas fases ali da vida, assim, falou assim, então vamos fazer uma viagem, né? Então elas vão pra Itália, vão pra atrás ali de Portofino, atrás desse crush aí da vovó Suzette, que é simplesmente o estereótipo da vovó Gracinha, assim, que linda, que linda! E aí elas vão vivendo uma puta aventura, e a Noemi também vai repensando e vivendo muitas coisas ali junto com essa decisão bonita de acompanhar a avó nesse reencontro. Elas conversam muito, compartilham muito a respeito ali da diferença das gerações, o que é ser mulher, o que era ser uma jovem na época da juventude da Suzette, o que é ser uma mulher agora como a Noemi é, né, enfim... a questão da sexualidade, a própria questão da sexualidade na faixa etária da vovó Suzette, enfim, é uma história muito gostosa, linda, né? O Fabien Thoumet é super cuidadoso e caprichoso ali na criação das imagens, né? Enfim, então, cara, que leitura maravilhosa, eu recomendo absurdamente, assim, fiquei o quê? Juntando aqui meus centavinhos pra conhecer Portofino um dia, né? Porque... é o que me restou. E o Arthur também, acho que compartilhou da mesma fofurice, mesmo ataque de fofura ao ler, né, Arthur?
Foi a... Eu Eu terminei de ler e postei. Falei, gente, isso aqui é muito fofo. Já combinei com algumas pessoas de emprestar o quadrinho. Que a gente combinou ali, que eu falei muito bem mesmo, porque eu gostei, achei muito fofinho. E eu queria perguntar, na real, uma coisa pra você, Ceci. Porque me pareceu que ele soube construir duas personagens femininas ali muito bem.
Eu achei que ele explorou com bastante cuidado temas que podem ser espinhosos, mas eu acho que o trunfo, sabe onde é o trunfo dele? O trunfo tá na relação das duas, porque a gente não constrói elas individualmente, a gente constrói elas nessa relação linda que elas têm uma com a outra. E aí a gente consegue perceber uma através da outra, a atitude que uma tem com a outra. E isso que torna as duas personagens tão legais, né? Então acho que é muito comum, né, que homens, quando escrevem, eles podem cair facilmente ali em alguns estereótipos, né, do que são as mulheres, ou idealizações e tal. E aqui me parece que o acerto dele foi apostar na relação das duas, e não na criação de uma e da outra. Tipo, entende o que eu tô querendo dizer? Ele criou uma avó e uma neta. Ele não criou uma jovem e uma senhora e viu o que que dava, sabe? Essa é a minha sensação ao ler. Eu acho que o trunfo acontece daí. Porque essa relação, ela é um pouco mais próxima do que o ser mulher e o ser uma jovem mulher e ser uma idosa, né? Então, quando ele cria a relação de avó e neta, aí ele tá criando uma coisa que pode ser mais palpável, material ali, né? Eu fiquei com essa sensação.
Não, é porque eu tive essa impressão que tem uma, em alguns momentos, alguns diálogos que ele coloca algumas afirmações da boca da neta, né? Que eu falei, pô, tem que ter muita confiança no próprio trabalho pra colocar isso à prova do público, né?
Mas eu acho que isso é uma característica do Fabien Thomé, né? Porque ele... É só pra gente pensar o que ele fez ali, não era você que eu esperava, cara.
Mas ele é bem pessoal também, né? Ele tem um...
É, tudo bem, mas ele se expôs ali de uma forma, né? Então, se ele tem coragem de fazer isso, né? Se ele tem coragem de se abrir dessa forma, né? A coragem de apostar nessa criação dele, nessas duas personagens, já tá dado, eu acho, sabe?
Acho que vale só ressaltar que o road trip aqui da vovó e da neta é um pouco menos road trip, né? Que não é uma história que se passa na estrada, mas o fato de viajar, de pegar a estrada com o carrinho da floricultura, um ponto importante pra narrativa, né? Essa viagem, essa conversa, essa intimidade que vai um pouco do que o Vilto falou, né? Porque é dentro do carro ali, depois de horas de viagem, que elas começam a abordar alguns temas espinhosos com mais tranquilidade, e a partir daí que desenvolve um pouco mais esse aprofundamento da relação das duas.
Então, antes de acabar, eu vou fazer só duas citações bem rápidas que, tipo, são trips, mas não são roads. Uma é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, que também, assim, é um dos meus livros preferidos da vida, né, que é basicamente o oeste americano, né, uma travessia pelo oeste americano, mas que não é road porque não são carros, né. Pensa assim, o velho oeste nas mãos de um grande escritor. É isso, cara, é uma coisa assim como se o autor de Moby Dick tivesse escrito uma história no velho oeste, sabe, é um bagulho assim, tipo, é uma experiência de linguagem incrível, assim, recomendo muito que vocês leiam. E o outro, que é road, mas não é trip, né, é um livro também com título meio estranho, que é o Relatos de Beelzebú a Seu Neto, né, que é do Gurdjieff, o autor, e é como se fosse uma viagem espacial, mas também é um livro onde o Beelzebú, né, conta pro seu neto as histórias que ele vivenciou na Terra, e tipo, é uma coisa muito louca, porque é um olhar sobre a nossa cultura, assim, apontando, né, as ironias, as nossas incoerências pra nossa cultura, que é bem, assim, uma desconstrução. E é uma história que se passa também numa suposta viagem aí interplanetária. Então, duas histórias aí de viagem, mas que não são road no sentido tradicional, mas que são indicações bem diferentes.
A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas nossas indicações. Vocês podem ouvir aí, acompanhar a gente nos outros episódios também que estão linkados aqui embaixo, seguir as indicações. E, bom, nesse ano, como vocês já sabem, então a gente já teve a mudança nos apoios e nas questões dos padrinhos em relação ao clube de leitura. Para quem não ouviu antes, as faixas agora, a partir de R$5, você já está no grupo do WhatsApp. A partir de 10 você tem acesso ao Telegram exclusivo com todos os materiais já produzidos antes e o material exclusivo para os clubes de leitura. Então a gente tem um áudiozinho ali, a gente tem indicações de links com algumas coisas para quem quiser aprofundar a experiência de leitura. A partir de 20, vocês participam dos sorteios mensais que voltaram a acontecer depois do aumento da renda e do fim do quase fim da pandemia. Agora a gente pode voltar aí para os Correios. E a partir de R$40, você faz parte do projeto Fura Fila, que a Cecília aqui inaugurou no podcast, que uma vez por semestre vocês podem participar, escolher uma pauta para a gente furar a fila efetivamente. O primeiro sorteio já vai acontecer no dia 1 de fevereiro e a gente entra em contato com vocês. É só procurar a gente preferencialmente no PicPay, mas também no Padrim. Só procura lá 30min30min. E a gente agradece todo o apoio para fazer a manutenção do episódio e continuar ampliando tudo isso que a gente pode oferecer. Mas se você quiser colaborar e não puder colaborar pontualmente ou tiver ouvido um episódio e falado: caramba, esse episódio tá muito bom, quero dar dinheiro pra vocês, o que as pessoas podem fazer?
As pessoas podem fazer um Pix de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Vocês podem fazer um Pix para pix@30min.com.br. 30 são sempre os algarismos 3 e 0. A gente tem recebido alguns Pix aqui que tem ajudado a gente a manter o trabalho funcionando. E aí tem alguns que quase me infartam do coração quando são, tipo, presentes mesmo pra gente. Eu olho e falo: gente, o que que acontece que as pessoas têm dinheiro sobrando e elas dão pra gente? Mas obrigado, eu acho, sei lá. Eu fico sempre com esse misto de sentimentos, assim. Tipo: querido, por que você tá fazendo isso? Você está louco? O que rolou, sabe? Mas obrigada de qualquer forma, e desculpa qualquer coisa, etc. Sabe aquela coisa assim? enfim, é isso. Obrigada e seguimos e bora lá.
É isso. Fica nosso agradecimento aos apoiadores premium: Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Lúcia Cobori, Renato Oliveira Lamonier Ribeiro, Marlon Beckenbrock e Lucas Brito Silva. Até a próxima.
Obrigado também ao Guilherme Giuliani pelo Pix de fim de ano que ele deu pra gente aí. Guilherme, muito obrigada. Eu quase infartei, mas obrigada.
Muito obrigado e até a próxima.
Nós.
Valeu.